Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos a escritora Vanessa Guimarães.
Oi, Kate. É um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Vanessa Guimarães é jornalista e idealizadora do marketing afetivo, consultora de comunicação e marketing, professora e palestrante. Possui pós-graduação em liderança integral pela Unipaz do Rio de Janeiro. É autora dos e-books Inbound Marketing e Gestão do Tempo para o Home Office. Atualmente, trabalha com consultoria, cursos online e treinamentos in company para empresas de todo o Brasil. Seu livro, lançado recentemente, é Entre Trilhas e Caminhos. O livro reúne 11 histórias reais de profissionais de diversas áreas de atuação e de diferentes cidades do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Florianópolis, que se conheceram através da rede profissional LinkedIn Brasil. Vanessa, é um prazer receber você aqui no Conversa com o Autor.
O prazer é meu.
Vanessa, como você entrou nessa área?
Eu escolhi a área de comunicação porque desde criança eu me identificava com essa área. Eu brincava de fazer jornalzinho, de apresentar programas na televisão. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Até diferente das crianças da minha idade, eu levava um livro para onde eu ia. A minha mãe implicava demais comigo, porque apesar dela também gostar muito de ler, inclusive foi a minha grande influência, ela sempre questionava por que, ao invés de um brinquedo com 9 anos de idade, eu levava um livro e onde eu tinha que esperar eu ficava lendo. Mas sempre foi uma paixão.
Essa paixão você leva para os profissionais que você hoje tem diante de você, aqueles que estão ávidos por informações? É importante ter paixão nas profissões?
Com certeza é importante ter paixão pelo que a gente faz. Eu sempre falo que a gente precisa de um equilíbrio na nossa área de atuação. Seja qual for o trabalho ou a profissão que a gente exerça, a gente precisa equilibrar um salário bom, que seja compatível com as nossas atividades, mas principalmente que a gente se identifique e que traga esse brilho no olhar. Isso é fundamental, porque quando a gente faz com prazer, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz melhor. Nós somos mais produtivos, nós contaminamos o ambiente que nós trabalhamos com uma energia positiva e isso faz toda a diferença. Porque quando você é agradável, quando você é afetivo com seus colegas de trabalho, com seus chefes, o que você vai receber de volta? Somente afetividade, né? Somente bons exemplos, boas energias. Agora, quando acontece o contrário, também você faz com má vontade, você demonstra que você não está fazendo aquilo ali porque você gosta ou porque você quer, mas sim porque você é apenas um subordinado e está cumprindo ordens, aquilo ali se torna uma carga pesada que vai se arrastando. Em algum momento, ou você ou a sua equipe não vai aguentar mais, não vai mais suportar isso.
É porque não é só você. Você se sente assim e transmite para o outro.
Exatamente.
Vanessa Guimarães, o que o público leitor vai encontrar nessa sua obra, Entre Trilhas e Caminhos? Profissionais, uma conexão e muitas histórias de superação para contar.
Esse livro é um projeto que já vem sendo desenvolvido há aproximadamente 1 ano. Eu tive a ideia de convidar outros profissionais da rede LinkedIn que eu admirava e cujo trabalho eu já acompanhava há bastante tempo, porque eu comecei a usar efetivamente o LinkedIn há aproximadamente 4 anos.
Vamos explicar para o público ouvinte, muita gente pode conhecer essa rede, muita gente pode não conhecer. Então vamos explicar primeiro o que é o LinkedIn.
É uma rede social, né, cujo foco é um network profissional. Então, o foco, diferente das outras redes sociais às quais nós estamos mais acostumados a usar no dia a dia, como Facebook, Instagram, o LinkedIn é uma ferramenta para você fazer contatos profissionais. Então, além de você colocar o seu currículo ali, diferente do que muita gente pensa, que é apenas uma página estática onde você coloca suas experiências profissionais, é muito mais do que isso. É um canal que tem diversas portas e você escolhe se você quer abrir uma ou mais portas. As oportunidades estão ali, cabe cada um dos usuários aproveitá-la da melhor forma. Então você pode tanto se conectar com pessoas que trabalham na mesma área que você, ou profissionais que estão em áreas de atuação completamente diferentes ou até opostas, que foi o meu caso.
Você foi pesquisar outras pessoas?
Eu já tinha uma rede, aos poucos a gente vai usando a ferramenta, a gente vai criando posts, quer dizer, a gente vai colocando textos, um pouco da nossa impressão, um pouco da nossa experiência profissional ali, e aquilo traz curtidas e visualizações de profissionais do mundo inteiro. Então, os meus posts foram atraindo profissionais com os quais eu me identifiquei, mesmo não sendo da mesma área de atuação que eu. E eu passei a seguir, a acompanhar o trabalho desses profissionais à distância. A maioria eu não conhecia pessoalmente, fui conhecer depois. E foi aí que surgiu o interesse, me veio a ideia de por que não nos reunirmos, porque todos nós temos um propósito em comum, que é mudar os ambientes de trabalho de uma forma mais afetiva e efetiva. Porque a gente acredita que é através dos bons valores, dos bons princípios, que a gente vai conseguir transformar essa sociedade, esse mundo, num lugar melhor. Muita gente fala que muita gente aposta nas novas gerações, mas por que não apostarmos em nós mesmos? Por que não a gente ser a nossa melhor versão? Eu acho que quando a gente se dedica a sempre fazer o melhor, a sempre ser melhor, tratar o outro da melhor forma possível, é o que eu falo, quando a gente cria oportunidades para as outras pessoas, a gente está abrindo portas para a gente mesmo. A gente não só está contribuindo com o crescimento, com a evolução das outras pessoas, como com a nossa própria. Porque todos nós estamos aqui justamente para aprender. E é uma pena que muitas pessoas ainda não tenham percebido isso. Independente se a gente está contribuindo ou não com as outras pessoas, aquilo está ficando marcado em nós.
E estes profissionais te marcaram e eles hoje estão nesse livro. A gente pode citar o nome deles?
Sim, com certeza.
Então vamos, assim, pouco a pouco, para você pelo menos fazer um resumozinho de cada um. Por que que eles te chamaram a atenção? Quem são essas pessoas?
São 7 mulheres, contando comigo, e 4 homens. E são 5 cidades diferentes. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Florianópolis. Nós temos 4 autores de São Paulo, 1 de Florianópolis, 1 de Brasília, 3 do Rio e 2 de Curitiba. E a Daniele Garcia, ela é musicista e cantora. Ela tem um grupo que se chama Migração. Ele já tem 2 CDs lançados também. A Ellen Salomé é administradora. A Kelly é administradora e gerente de RH. A Lana é jornalista e editora de uma rádio. A Patrícia Abdala é engenheira mecânica. A Sueli é consultora de inglês corporativo e empresária. Eu sou jornalista e consultora de marketing. O Carlos Henrique é administrador. O Anderson Adami é gestor da informação. O Humberto Gondim é empresário e consultor. E o José Nascimento é jornalista e consultor.
E o que que une essas pessoas? Onde é que está o cruzamento?
Justamente nessa questão da afetividade. Todos nós queremos e todos nós encontramos uma forma de utilizar os obstáculos que apareceram ao longo das nossas trajetórias em oportunidades. Ao invés de nos fazermos de vítimas das circunstâncias, a gente utilizou as ferramentas que nós tínhamos naqueles momentos de dificuldade para nos reinventarmos. Todo mundo já passou em algum momento por um desemprego na vida, né? E precisou se reinventar como profissional. E está aí uma grande encruzilhada, ou você fica no mesmo lugar e se torna vítima da circunstância, se lamentando pelo que aconteceu, ou você tem uma oportunidade de agir e se transformar. Se não for possível continuar atuando na mesma área, o que você vai fazer para continuar trabalhando?
Eu te pergunto, o que fazer para continuar trabalhando, Vanessa?
Aí vem a grande oportunidade de usar o LinkedIn também. Porque se você souber utilizar a ferramenta ao seu favor, ela pode criar uma grande oportunidade. Dentro dessa rede, dentro desse aplicativo, existem muitos profissionais em diversas cidades do Brasil. Então, ali tem empresários, ali tem presidentes de multinacionais. E se você conseguir se conectar com esses profissionais, e mais do que isso, se apresentar, conversar de uma forma informal, mostrar as suas habilidades, né, que hoje nós chamamos de soft skills. Hoje não basta mais você ter um currículo excelente, uma formação maravilhosa. Nós não somos cargos e não somos empresas. Nós somos pessoas. Então, a gente precisa mostrar justamente essas nossas habilidades que não estão escritas no currículo.
Agora, Vanessa, muita gente tem dificuldade de se mostrar. Muita gente acha que não se sente bem em fazer propaganda de si mesmo. Há obstáculos, às vezes, que são grandes com a própria pessoa. Ela mesmo se auto-sabota. Ela não se apresenta, ela fica calada, tem dificuldade de entrar numa rede dessa. Como é que vai falar dela? Como é que eu vou dizer que eu sou isso, eu sou aquilo? Qual o caminho que você dá? Qual o caminho que os profissionais que estão com você nesse livro dão para conseguir driblar algumas situações que são, inclusive, inerentes à pessoa? Ela não consegue.
O leitor certamente vai se identificar com um desses capítulos, porque são 11 histórias que mostram justamente isso. Como é que cada profissional, dentro da sua área, com a sua bagagem, com a sua experiência, conseguiu se reinventar em determinado momento da sua vida, cada qual à sua maneira. As mudanças não são fáceis, mas elas fazem parte da nossa vida. A gente vive de mudanças desde que a gente nasce até quando a gente morre.
Vamos dar alguns exemplos dentro do seu livro das histórias que você colocou aqui, aquelas que podem ser um ponto de virada para mim enquanto leitor.
Tem muitas histórias, é difícil escolher
histórias
e citar
não
uma.
Faltam, histórias
Todos
não
nós
faltam.
Temos muitas histórias para contar.
Como é que é o formato dele? Quais são as curiosidades que ele tem? Eu sei que tem uma questão de música, eu sei que tem várias palavras que você coloca no livro, que são palavras curiosas, que é para o leitor não ficar acomodado. Ou seja, não dá para a gente ficar acomodado também na nossa vida profissional e você traz isso no livro.
Exatamente. A minha paixão, a nossa paixão, minha e dos outros autores, pela música, fez com que nós também escolhêssemos uma composição brasileira para nomear cada um dos capítulos. Então, cada um escolheu uma música que representasse essa sua trajetória pessoal e profissional. Então, nós citamos vários compositores brasileiros, como Tony Garrido, Nando Reis, Roberto Carlos, Ana Vilela, Guilherme Arantes, Gal Costa, Milton Nascimento, Gonzaguinha, Beto Guedes, Almir Sater. Então, nós temos aí referências, é uma forma de fazer uma referência e também uma reverência a todos esses compositores e cantores brasileiros.
Vamos lá, então, por partes, que agora eu fiquei curiosa com as músicas escolhidas por cada um desses profissionais. Você falou naqueles que são os intérpretes ou compositores. Quais foram as músicas?
As músicas, nós temos A Estrada, de Tony Garrido.
Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui.
Do Seu Lado, Nando Reis.
Meu amor é o calor que aquece.
É Preciso Saber Viver, que é de composição do Roberto Carlos e Erasmo Carlos.
É preciso saber viver. É preciso saber viver.
Trem Bala, da Ana Vilela.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti, sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós.
Brincar de Viver, do Guilherme Arantes.
Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho? Redescobrir seu lugar.
Índia, que a interpretação é da Gal Costa.
Índia, a tua imagem sempre comigo vai.
Morro Velho, do Milton Nascimento.
Não esqueça-me.
Que é o que é, do Gonzaguinha.
Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
O Sal da Terra, de Beto Guedes.
Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar.
E Tocando em Frente, de Almir Sater.
Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei.
Todos esses compositores ou músicos e as músicas escolhidas, elas são músicas sempre com uma temática de impulsionar.
Exatamente. De inspirar.
De inspirar. Não foi? Foi uma escolha de cada um?
Foi. Cada um pegou uma música como pano de fundo para começar a contar essa história, essa trajetória pessoal e profissional.
E tem a questão das explicações através das palavras.
Sim. Cada capítulo nós separamos por alas, vamos dizer assim. E cada ala tem um nome, um jargão musical, que é justamente para instigar o leitor para que ele tenha mais bagagem cultural, que eu acho que é tão importante, né? Um dos princípios de qualquer livro que a gente lê, além de despertar curiosidade para que a gente chegue até o final, também é trazer cultura e informação.
Isso, e aprendizado, que é o que você está falando.
E aprendizado.
Que a gente tem que ter o tempo todo.
Então, por exemplo, alguns jargões musicais que nós usamos. Partitura, acredito que a partitura todo mundo saiba, que é a representação escrita da música, onde ficam as notas musicais. Arabescos. Quando a gente fala de arabescos, é um conjunto de ornamentos sonoros. Rapsódia, a gente colocou lá, rapsódia do dia a dia. A rapsódia, ela significa uma recitação de poema, né? Mas na música são as citações ou as variações de obras. Então, assim, é como se fossem trechos de outras obras que são selecionados. E a harmonia, que é a parte sonora da música, né?
É isso que a Vanessa Guimarães está falando, para que os nossos ouvintes possam até entender melhor como é que foi o formato desse livro. Ele é agradável de ler, não só pela curiosidade de você querer saber como esses profissionais fazem para sobreviver nesse mundo competitivo, no mundo das redes sociais, da internet, enfim. Vanessa Guimarães, eu pergunto a você, os profissionais precisam sorrir?
Essa é uma questão interessante, porque ela costuma acaba gerando polêmica. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Ao longo de 18 anos trabalhando na área de comunicação, da redação do jornal impresso, eu acabei indo para dentro das empresas, trabalhar com comunicação interna, com assessoria de imprensa. Então, trabalhei já com vários tipos de profissionais. E ao longo da minha carreira, teve um momento dela em que eu realmente achei que era preciso ter uma imagem para a gente conseguir sobreviver dentro das corporações. Só que depois teve um período em que eu desconstruí isso e descobri que não. Nós somos a nossa essência. Então, nós não podemos viver das máscaras. A gente não pode vestir uma fantasia e viver dela, porque em algum momento essa fantasia, essa máscara vai cair. E a queda vai ser muito dura. E eu tenho visto isso acontecer com profissionais de renome que trabalham, têm uma carreira brilhante, quer dizer, não eram para precisar utilizar de uma imagem, porque eles são muito mais do que isso. Só que muitas vezes a gente não percebe, é preciso a gente passar por diversas etapas na nossa vida, e eu acho que é isso que o livro também quer resgatar, é que nós só precisamos ser nós mesmos. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem maturidade profissional, inteligência emocional, nós não precisamos de máscaras, de uma imagem, de uma imagem de seriedade que não nos pertence. Claro, isso não serve para todos. Existem pessoas que são sérias por natureza. Cada um tem o seu comportamento, a sua personalidade.
Mas é o que você diz, é ser assim. É ser você.
Mas, a partir do momento que a pessoa deixa de ser ela mesma para interpretar um papel, isso prejudica ela mesma.
Vanessa Guimarães, dá uma pena danada, mas a gente está no final do programa. O pessoal de casa com certeza quer saber mais. Eu vou indicar o livro. Como é que faz para adquirir ou encontrar Entre Trilhos e Caminhos?
Quem quiser adquirir o livro pode encomendar nas principais livrarias brasileiras e portuguesas, porque a Chiado Books é uma editora portuguesa.
Chiado Books, aham.
Ou então pode acessar o site e comprar diretamente nele, www.entretrilhasecaminhos.com.
E vai achar você fácil também para conversar com você?
Dentro do nosso site tem, obviamente, todos os canais, os perfis de todos os autores dentro do LinkedIn. Então, a pessoa já pode clicar no ícone e já nos adicionar na rede profissional.
Vanessa, você podia ler um trechinho, então, uma parte que você acha que é uma parte significativa do livro?
Eu vou ler um trecho do meu capítulo, que está na página 263. Eu acredito que todos nós somos líderes, de nós mesmos e no entorno social no qual estamos inseridos. Precisamos deixar de ser coadjuvantes e passarmos a ser protagonistas da nossa própria trajetória. Tornarmos-nos o nosso próprio líder, de forma consciente, ajuda também os profissionais ao nosso redor a também exercerem a sua liderança. Quando compartilhamos conhecimentos, treinamos habilidades, desenvolvemos competências, elogiamos sinceramente as qualidades das pessoas, estamos sendo melhores pessoas. Precisamos ser a melhor versão de nós mesmos.
Também acho. Acho que a gente tem que ser a melhor versão de nós mesmos.
Eu espero que o livro seja uma grande fonte de inspiração e que dele surjam muitos outros projetos também no público leitor. Eu quero agradecer de novo o convite e dizer que sim, se a gente tem vontade de sorrir, nós devemos sorrir. Ainda mais se tiver motivos para isso. Se vier de dentro para fora, então é que nós temos que sorrir mesmo.
Gente, é assim que a gente termina esse nosso programa de hoje. Pessoal, obrigada pela presença de vocês aí ouvindo a gente no Conversa com o Autor. Obrigada a você, Vanessa
Guimarães.
Eu que
agradeço.
Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana.
Conversa com o Autor.